coluna sem spoiler. E hoje com o time completo, Felipe Hoffmann e Flávio Pizzol aqui no estúdio com a gente. Hoje a gente vai falar aqui muito sobre estreias de cinema, né? Estreias de cinema, estreias também em algumas plataformas de streaming. Tem festival, né, que vocês também estão participando. Enfim, quinta-feira tá recheada. Quinta-feira aí, temperatura mais baixa, né, gente? Chuvinha tá ótimo para ver um filme, uma série e tudo mais. Então fiquem ligados aqui nas dicas da coluna sem spoiler. Vamos começar então, que tem filme brasileiro estreando, né? Com um nome bem curioso, Peçanha contra o Animal.
Isso aí, é o filme do Amazon Prime, que a gente teve acesso a ele, né? Gentilmente a Amazon cedeu o filme pra gente poder assistir.
Eu fiz essa promessa semana passada.
É verdade.
O Kaká perguntou, eu falei, semana que vem tem um filme aí que eu já vou receber. Era Peçanha contra o Animal.
Aliás, todos os filmes que a gente vai falar hoje, assistimos previamente.
É verdade.
Então vocês estão tá com moral, né?
Aham. Uhum. Mas aí, como é que foi o filme?
É, Peçanha contra o Animal é um filme do Porta dos Fundos, né? O Porta dos Fundos, ele tem produzido muito conteúdo para outros serviços de streaming, além do YouTube, né? Desde os especiais de Natal, já teve séries na própria Amazon, né? Acho que Netflix teve os especiais de Natal, a Amazon teve algumas séries, teve já o filme pro cinema, e agora eles fazem esse filme, que é sobre o Peçanha. É um personagem que já existia, ele é criado e interpretado pelo Antônio Tabet, que é o Kibe. E aí na pandemia ele ficou muito famoso, porque o Kibe começou a fazer os vídeos de casa respondendo perguntas das pessoas como o Peçanha. E aí ele criticava, né, milícias.
É um policial, não é?
Exato, isso. Ele é um policial. E aí ele critica milícias, corrupção e tudo mais, com um jeitinho bem peculiar. E aí o personagem fez muito sucesso e surgiu essa possibilidade de produzir um filme, um longa-metragem, que assim, não é tão longo assim, porque ele tem 1h06 de filme, é um filme bem curtinho, bem... É quase um especial, um pouquinho maior do que um especial, um pouquinho menor do que um filme normal, tá ali no meio do caminho, mas que conta a história desse do Peçanha e do grupo de detetives de Nova Iguaçu, que tem que perseguir um serial killer que está matando pessoas no belíssimo município de Nova Iguaçu, e é uma delegacia super longa. Tem muitas referências a Besterol, inclusive a gente participou da coletiva. O Antônio Tabet falou que ele bebeu muito da fonte de Locademia de Polícia, de Corra que a Polícia Vem Aí. Inclusive, ele mesmo classifica o filme como o primeiro Besterol da Netflix. Ele tem uns momentos bem... Que é aquela piada que ela é feita pra ser idiota mesmo e não tem tanto problema. Tem algumas coisas que eu gosto mais em relação ao outro filme do Porto dos Fundos, que é o Contrato Vitalício, por exemplo. Esse ele tem uma narrativa bem mais interessante, ele não fica dependendo tanto de esquetezinhas, ele realmente tem uma história. Mas ao mesmo tempo, o diretor, a carreira do diretor, que é o Vini Videla, ele só fez os esquetes do Porta. Então, na hora que chega ali no momento de criar alguma coisa mais, tipo no clímax, na hora de revelar o assassino, o filme cai um pouco. Não é um momento tão interessante, porque não é uma piada. Era só pra revelar o assassino e o filme dá uma balançada.
Até porque é muito diferente você fazer um vídeo pro YouTube com uma esquete, né? E construir isso dentro de um filme, de uma hora e tanto, né?
Não, e clima também, né? Porque a esquete é uma piada rápida, de 2-3 minutos. Então, quando você tá construindo aquele clima ali pra você chegar na revelação de um assassino, apesar de ser um filme de comédia e a revelação ter muita coisa de comédia, ainda assim o filme são os momentos que o filme dá uma balançada. Mas é um filme legal, ele é um bom divertimento, principalmente pra quem gosta de assistir os vídeos do Peçanha. Eu gosto dos vídeos do Peçanha, eu acho que ele consegue equilibrar esse besterol com as críticas de um jeito bem legal. E aí fica essa dica.
Agora, a Porta dos Fundos começou a fazer sucesso já há um bom tempo, né? Tinham vídeos curtos no YouTube, esquetes de humor, né? Com o Fábio Porchat, principalmente, acho que era o principal nome, né? Hoje virou já, é uma grande produtora, a gente pode... É uma produtora de filmes, né? O que é o Porta dos Fundos hoje?
Sim, o Porta dos Fundos...
Ele foi, inclusive, comprado, né? Por uma empresa, pela Viacom.
É.
E aí ele virou, de fato, esse conglomerado de produções, né? O nome Porta dos Fundos vai em tudo, mas só que tem... Eu acho que eles têm polos separados, né? Tipo, de quem vai mexer com filme, quem vai... O elenco já, geralmente se repete. Boa parte do elenco tá em Peçanha, mesmo em participações especiais. O Porchat não aparece, mas quase todos os outros estão no filme de alguma forma. O diretor também vem dali, mas...
Uhum. Mas o Porta começou como um canal do YouTube, né? E hoje ainda é um dos maiores canais brasileiros do YouTube e continua fazendo essas sketches, mas os atores ali vão rodando. Hoje talvez o mais conhecido, além do Porchat, que está de volta para o Porta, é o Rafael Portugal, o humorista.
Sim,
que fez ele muito sucesso. Ele está em Peçanha.
Ele é muito bom. Eu gosto muito do Rafael Portugal.
Inclusive tem uma cena pós-crédito que é um clipe. Esse clipe já tá no YouTube pra quem quiser assistir, que é um personagem muito famoso do Portugal, que é o MC Saudoso, que é um funkeiro que fica cantando sobre o avô dele. E eles fizeram um clipe dele dançando no meio da delegacia, que tipo assim, é bem engraçado.
É, Rafael Portugal é ótimo. Então, Peçanha contra o Animal. Tá estreando, então, nesta sexta, é Amazon Prime, né?
No Amazon Prime, isso.
Amazon Prime Video, então, aí fica a dica para quem quer curtir filme nacional, então, neste final de semana. Agora a gente vai para as animações. Essa estreia nos cinemas. Tô gostando dos nomes hoje. Ron Bugado. O que é Ron de um nome? R-O-N?
Isso. Ron é um robozinho. Uhum. E ele é bugado porque a premissa do filme... É o seguinte, a gente segue um personagem chamado Barney, ele é um adolescente que vive numa época de redes sociais e tudo mais.
Sim.
E o Ron é um robô que foi construído para ajudar as crianças e os adolescentes a acharem amizades perfeitas, amizades que combinam para construir uma relação de amizade. Só que o Ron, ele é bugado e não consegue fazer isso. Então o filme brinca o tempo todo com essa incapacidade dele achar uma pessoa legal pro Barney se divertir. E esse é um filme da Disney, na verdade era da Fox, mas com todo esse processo de compra e tal, ele já era para ter sido lançado há um tempo, mas foi lançado agora. E ele é um braço de animação da Fox chamado Locksmith. Antes era a Blue Sky, que era a produtora de animação da Fox, que aí a gente tem o filme A Era do Gelo, né? Era,
sim,
da Blue Sky.
É, o Carlos Saldanha, que é brasileiro, isso, inclusive, era um dos sócios, né, da Blue Sky. É. Não era só o diretor, ele era um dos executivos também.
E aí, desde 2014, não tinha um filme da Fox em animação e agora chega, depois dessa compra da Disney nos cinemas, contando essa história desse menino. E é um filme que ele agrada tanto as crianças, pelas piadas físicas e tal, tanto pelas referências que tem dentro para os adultos. Assim. Então, são umas tiradas mais legais e tal. Ele não se passa nos Estados Unidos, ele se passa na Bratislava. E tem personagens que ficam brincando, assim, uma avó que é saudosista, fala, ah, como era bom a minha Rússia. E ela fala no sotaque russo, é bem legal, filme bem divertido. E vai tanto agradar as crianças com essas piadas, assim, que é uma característica da Fox fazer esses filmes, tanto os adultos, que hoje parece ser as premissas das animações, né? Não é uma animação pura animação, ela sempre tem aquele tom de alguma crítica para chamar também o adulto.
Esses vocês também viram antes.
Isso, a Disney convidou a gente para poder assistir lá em São Paulo.
Vocês estão demais mesmo. Ron Bugado, então a estreia só em cinemas, né? Não tá em nenhuma. Não tá na Disney Plus, nada disso, né?
Em breve ele deve entrar. Ah, são, acho que 45 dias até entrar no catálogo do Disney.
Esses filmes que eram da Fox, eu não sei se eles estão seguindo exatamente esses 45 dias. Porque, por exemplo, o Free Guy não ia seguir, tem que ver como que estavam os contratos de.
É verdade.
De aluguel, né? De distribuição.
Mas sem dúvida.
Mas em algum momento entrar, ele, né, chega no Disney Plus.
Agora, filmes de animação estão virando cada vez mais filmes para adultos também, né? Eles sempre têm alguma lição de moral no final, algo meio sentimental. Pelo que vocês estão falando, também tem essa pegada, né? Desse robô tentar amar também, a gente pode dizer assim, né?
Sim. E é uma crítica do filme às redes sociais. Então, ajuda o Barney, que é o personagem principal, a viver sem as redes sociais. Então tem essa crítica, essa dependência nossa pelas mídias. Então tem um pouco de crítica aí também.
E pra gente trazer mais estreias do cinema, tem uma aí que tá sendo muito falada, né? Acho que é a estreia da semana, né? Que é o filme Duna. Tá tendo uma repercussão muito grande, né? Eu até perguntei para vocês aqui fora do ar, é sobre super-herói? O que que é? Aí vocês falaram, é uma ficção científica. Vou deixar para vocês explicarem agora, então, o que que é o Duna.
É um livro clássico. Duna é um livro clássico escrito pelo Frank Herbert. E ele tem, tipo, uma saga muito grande. Inclusive, esse filme ele vai adaptar o primeiro livro, que é um daqueles livros bem, bem calhamaças mesmo. Então ele vai dividir o livro em duas partes. Mas é uma franquia muito conhecida, é uma ficção científica muito, muito minuciosa. Ele tem uma linguagem particular, ele cria cenários. É bem aquela ideia dos livros de fantasia, ele pega muito... Sim. Vai nessa ideia de Senhor dos Anéis, por exemplo, que é um tipo de livro que muita gente nem gosta tanto da leitura, porque ele tem uma linguagem muito particular, ele descreve muita coisa. O Duna, ele é um livro nesse estilo. Só que é uma ficção científica que é muito famosa. E ele já teve uma adaptação em 1984, que foi, inclusive, dirigida pelo... pelo David Lynch, quase esqueci o nome do diretor, mas não esqueci. Só que ele não teve liberdade. Então ele é um filme que ele não agradou muito nem os fãs, e nem, ele não conseguiu fazer nem nem dar aquele toque autoral e nem agradar os fãs. Aí ficou um filme meio esquecido. Uhum. E agora o Denis Villeneuve, que é diretor de Blade Runner 2049, por exemplo, A Chegada, dirigiu várias ficções científicas, né? Ele é apaixonado pelo livro, ele conseguiu vender esse projeto pra Warner, e aí vai ser um filme, é um filme gigantesco, tanto pelo elenco, o elenco tem o Timothée Chalamet, tem a Zendaya, tem o Javier Bardem, Jason Momoa,
Dave Bautista,
tem um elenco absurdo, o Oscar Isaac, o elenco é gigantesco, os cenários são gigantescos, os efeitos são gigantescos, é tudo grande, é um blockbuster mesmo. E a história, ela brinca muito com... Fala muito sobre meio ambiente, fala muito sobre invasão de lugares, fala muito sobre governantes autoritários. E a história, basicamente, tem vários planetas. E aí, esse planeta, o protagonista é o Paul Atreides, ele é tipo o príncipe do planeta. E ele, esse planeta é chamado para ir numa missão de paz para tentar impedir uma invasão de um outro planeta. E aí, a partir daí, o filme vai se desenvolvendo e vai tratando sobre isso. São vários núcleos. É um filme que é bem grande. Inclusive, muita gente falou por muito tempo que Duna era inadaptável.
Isso.
Pela complexidade do livro, mas...
Mas aí deu para colocar tudo em um filme ou vai ter continuação?
Exatamente. Muita gente... É uma das críticas que as pessoas estão fazendo do filme, porque ele realmente parece uma parte 1 de um
ele
todo.
Ele para no meio. Ele realmente seleciona uma cena importante ali do meio do livro e ele para. Ele acaba, ele fala, ok, você vai ter que esperar aí 2-3 anos para descobrir o final da história.
E o 2 não foi confirmado oficialmente ainda pela Warner Media, que é a detentora do filme, mas com certeza deve ter. Até porque ele está indo muito bem em bilheteria na Europa. Ele está brigando com Venom 2 para ser a maior bilheteria depois da volta dos cinemas, né, pós-pandemia. E aqui também estreia nos cinemas, deve levar uma galera para assistir, porque muita gente também é fã dos livros. Parece que não, mas é uma galera que curte bastante.
Sim.
E tem gente boa por trás, né?
E o Denis Villeneuve, ele tomou um cuidado para fazer um livro que também agrade outro, o filme que agrade outras pessoas. Então, para os fãs isso acaba sendo uma crítica. Eu vi alguns fãs criticando que tipo, o começo do filme é muito lento, mas é porque ele tem um começo didático de explicar cada povo, cada planeta, cada negócio aqui. Para quem não leu o livro, também não se sentir excluído, conseguir entender ali aquela história.
Blade
e aí depois
Runner
o filme vai
engatar. Assim, né? Exatamente. Até a Chegada também tem um início devagar, é uma marca do Villeneuve. É um filme legal, que já está disponível nos cinemas aqui da Grande Vitória. E uma dica para quem quer ir ao cinema, para assistir esse filme na maior tela possível, porque ele é um filme para contemplar mesmo.
Ele é um blockbuster com B maiúsculo.
É um filme que pode ter muitas chances de ser premiado em efeitos sonoros, visuais,
com certeza.
Fotografia, maquiagem, tudo isso, né? Então, provavelmente, a experiência tem que ser a melhor possível nesse tipo de filme, né?
Certo.
Às vezes você vê numa telinha assim, pequenininha,
com
não vai, né?
Várias distrações. Aqui em Vitória a gente não tem a IMAX, né? Que é aquela tela gigante. Ela tem que caçar o cinema que tem uma grande tela para poder assistir.
Olha só, queria só voltar no Rom Bugado, que a nossa ouvinte, a Regiane, está perguntando qual a faixa etária do filme. Eu acredito que seja livre, né? Porque ela está perguntando se é um filme legal para adolescentes, para crianças.
Sim, é faixa etária livre, pode levar criança, pode levar adolescente, tranquilo. Que ele vai ter aquelas piadas para adulto ver,
sim,
mas também ele tem uma pegada para criança também.
Mas geralmente essas piadas de adulto é uma referência a um jogo antigo, que tipo assim,
não
a criança...
É proibido,
A criança não vai pegar porque ela não conhece o jogo, conhece um filme, mas não vai ter nenhum problema de classificação.
Outro ouvinte aqui, o Roberto, está perguntando se sobre Duna também tem série, ou se é só o filme que foi feito.
Tem uma série que está para ser confirmada também, inclusive o piloto pode ser dirigido pelo Damien Chazelle, pelo Denis Villeneuve, perdão, mas ainda não foi confirmado, mas está engatilhada aí uma pré-produção da série de Duna.
Porque essa que é a questão, tem muitos livros, são tipo assim 10, 12, tem muita história, então tipo, eles estão planejando spin-offs para ir completando, porque não dá para você fazer filme de todos os livros, eles não vão fazer, então você completa a história com outras mídias, né?
E com relação a filmes com livro, que são baseados em livros, vocês acham que às vezes ficam muito devendo? Tem muita gente que discute isso, né?
Sim.
Acho que quando teve Senhor dos Anéis, Harry Potter, a discussão era muito grande, né? Mas já teve adaptações para séries, tipo Game of Thrones é um exemplo, e tem agora, esse é mais um exemplo. Às vezes as pessoas que são fãs de livros e vão para o cinema ou para séries acabam se decepcionando? Como é que é isso?
Pois é, acho que tem que separar muito, né? Inclusive, muita gente está falando que Duna pode ser o próximo Senhor dos Anéis da década, né? Pela grandiosidade. E tem, eu acho que tem que separar um pouco, porque os fãs dos livros vão ter uma visão completamente diferente de quem nunca leu nada sobre e vai ver o filme. Então, já tem um pré-conceito do que leu dentro da história, né? E, lógico, como é uma adaptação, não tem como colocar tudo que tem nos livros, principalmente algo tão descritivo igual é Duna. Então, tem que ter essa suspensão de descrença do que você leu para poder curtir uma obra na sua magnitude.
São mídias diferentes. Tem uma comparação que eu gosto muito de fazer, que é tipo, no livro, a parte que você lê mais rápido são as partes de diálogo. É aquela parte que você lê muito rápido e a descrição é uma parte mais lenta, se você pensar assim. Já no filme, quando você pega um filme que só tem diálogo, geralmente ele é um filme mais lento. A dinâmica é diferente. Então, você tem que ter todo esse cuidado. Não é do mesmo jeito, porque senão, se você basear só em diálogo, fica lento. Então, você tem que ir equilibrando. Essas coisas não é, são mídias completamente diferentes.
Exato.
Para finalizar, então, está acontecendo a mostra de cinema em São Paulo e vocês estão por dentro, né?
Exatamente, é um festival de cinema, já está na 45ª edição, festival muito importante, festival internacional, com filmes internacionais, tem alguns filmes interessantes. Esse, no ano passado, ele foi todo online, por conta da pandemia. Esse ano ele já está no formato híbrido, então alguns filmes estão disponíveis numa plataforma, que qualquer pessoa pode assistir, em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do planeta, que é o Mostra Play. É só você entrar, fazer um cadastro simplesinho e comprar lá o filme individualmente, você paga no cartão.
Paga R$12 por filme.
Exato. Cada filme R$12, e aí você pode assistir o filme que quiser. E caso você vá, por exemplo, para São Paulo, tem ali os filmes mais badalados, estão passando presencialmente nos cinemas que já abriram. Então, esse ano tem Deserto Particular, que foi o filme selecionado para representar o Brasil no Oscar. Ele está na mostra, só vai ter sessões presenciais. Tem Sete Prisioneiros, que é um filme do Rodrigo Santoro, que vai estrear na Netflix no final do mês que vem. Tem Última Noite Passada em Sorro, que é o filme do Edgar Wright, de Baby Driver.
Comentadíssimo. Muita gente vai falar que ele
é. Exato. Futuro. Crônica Francesa, que é do Wes Anderson. Então, tem vários filmes badalados que estão passando só presencialmente. E tem alguns filmes bem legais que também vão ter ali exibição online. É só entrar e assistir. É um formato que dá para todo mundo conseguir curtir.
É válido fazer aquela garimpada, porque são muitos filmes.
Sim.
Então, dá uma pesquisada.
Dá uma antes. Dica, então, assim. Fala de um, então, que o pessoal pode assistir online, que vale a pena pagar esses R$12 aí.
Tem dois filmes que a gente já assistiu alguns, né? A gente recebeu alguns. Tem dois filmes que eu gostei bastante, que é, um se chama Lua Nova, é um filme Lua Azul, é um filme pesado, um filme romeno. Ele é bem pesado porque ele fala sobre famílias tóxicas, então ele tem uma série de abusos, não é um filme fácil de ver. Tem gatilhos, mas é um filme bem, bem interessante. E outro, esse mais tranquilo, se chama O Garoto Mais Bonito do Mundo. É a história de um ator que ele fez um filme chamado Morte em Veneza, na década de 70. E ele ficou muito famoso de uma hora para outra e ele não soube lidar com isso. E aí o filme conta a história dele já velho, ele nem se sente um ser humano. Em dado momento ele fala exatamente isso. Mas a maioria das pessoas pode conhecer esse cara porque ele fez uma ponta em Midsommar. Que é um filme de terror que saiu há alguns anos. Tem um senhor que pula do penhasco. É esse cara, porque eles chamaram ele para fazer uma pequena participação. E ele ganha a vida como ator, mas ele não conseguiu realmente aproveitar a fama. Na verdade, tornou ele uma pessoa reclusa. Ele teve vários problemas por conta da fama. É um filme bem mais tranquilo de assistir, mas que tem um retrato bem interessante dessa pressão midiática.
Mas tem lá em odisseia.com, tem um banner com a amostra.
Exato.
E como a gente está assistindo os filmes, estamos escrevendo sobre eles, e cada um tem a nota que a gente está dando. Então, selecionar lá pela nota, achar, esse aqui de nota 9, 8. Então é só olhar lá dentro de odisseia.com.
Fechado, então, hoje aqui a nossa coluna, bem recheada, com o Felipe e com o Flávio. Felipe, você já começou aí, dá direitinho o endereço de vocês, onde é que o pessoal acompanha também as outras críticas, podcasts, tudo que vocês produzem.
Sim, vamos lá. Odisseia.com é o nosso site, o nosso Instagram é a Odisseia. No Facebook, no Twitter, no TikTok, estamos em todas as mídias e também nos agregadores de podcast. É só pesquisar por a Odisseia Podcasts, que a gente lança podcast toda semana, também no YouTube, né? Fazemos lives no YouTube, depois joga como podcast nos agregadores.
E inclusive, para quem estiver interessado na mostra, todo domingo, 8 horas, a gente está fazendo uma live sobre os filmes que a gente viu na semana. Então, também é uma boa oportunidade para você ouvir a gente falando sobre alguns desses filmes e decidir qual que você vai assistir, qual que não vale a pena, qual vale a pena.
Isso aí.